Estamos quase no capítulo 4, quase porque falta o último versículo do capítulo 3 de Juízes. Se você está com aquela folha 17, onde nós estamos completando a tabela dos ciclos, em alguns dos ciclos havia mais de um juiz. Então, nós já vimos o primeiro, que era de Otniel, e vimos o segundo, que é de Eúde. Agora, você pode ver na sua folha que depois do número 2 tem uma outra linha sem número, porque tem um outro juiz que veio depois de Eúde. E que não dá muitos fatos sobre ele, então a gente entende que fazia parte, ou seja, às vezes antes de haver uma outra opressão, um outro inimigo, levantava outro juiz. Embora aqui, só um versículo, depois vai mencionar de novo no Cântico de Débora, no capítulo 5, mas vamos ler lá, Juízes 3, versículo 31. Que nós, no versículo 30, fala que houve paz depois da libertação de Eúde, houve paz por 80 anos. E depois fala o versículo 31, depois dele, depois de Eúde, foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Então nós não temos dados aqui para dizer se tipo, depois dos filisteus, depois dos moabitas com Eúde, se levantaram os filisteus. Só tem esse versículo aqui, não temos muitos dados. Então, vocês podem colocar aí nessa linha da sua folha 17. Aqui o opressor, então, seriam os filisteus e não os moabitas, seriam os filisteus. Só não temos dados para dizer que foi um outro ciclo, talvez até foi. Mas não temos dados aqui. Então, tinha o opressor dos filisteus. Não temos quantos anos que oprimiram, não temos quantos anos que ficou em paz. Provavelmente, essa cronologia de anos está dentro dos 80, provavelmente, mas não sabemos. Então, só temos o nome do juiz, que foi Sangar. Provavelmente nós temos colocado a tribo do juiz. Aqui também não temos certeza, é uma suposição. Então você põe entre, assim, você põe uma interrogação para dizer que não temos certeza. Mas esse nome, acho que é do nome Anate, filho de Anate, agora nem me lembro de onde eles tiraram essa informação, mas existe uma suposição, talvez pelo nome, que ele era da tribo de Naftali. Então você põe Naftali na tribo dele como interrogação, porque nós não temos certeza desse fato. Agora, o que que nós podemos falar? Não temos muitos dados sobre isso, não tem muita coisa para falar, mas tem um ponto que nós vamos estar vendo quase que em todos os ciclos, em todas as libertações. Nós começamos a ver com Eúde, pelo fato dele ser um homem canhoto, nós vimos que Deus usou instrumentos fracos, instrumentos improváveis. Quer dizer, o canhoto era o exemplo de um homem que era considerado sem destreza, sem habilidades. Aqui no caso de Sangar, o que tem de anormal? Só tem uma frase sobre ele, mas o que que tem assim de diferente sobre Sangar? Foi o fato de que por que que ele teve que usar um instrumento? Ele não tinha provavelmente espada, ele não tinha lança, ele teve que usar um outro tipo de instrumento para libertar o povo de Israel. Qual foi? Uma aguilhada de bois, né? Então ele não tinha um instrumento comum de guerra, ele usou uma aguilhada de bois. Então, o que temos de importante sobre Sangar é isso que está dentro daquilo que nós temos aprendido, que Deus usa instrumentos fracos, né? Sangar podia falar assim, Deus, né? Nós não sabemos a história dele, mas quem sabe Deus colocou no coração dele, olha que opressão, que coisa que está acontecendo, eu preciso fazer alguma coisa, e ele podia ter falado para Deus, assim como nós sempre falamos, Deus, o que que eu posso fazer? Não é isso? Que dom que eu tenho? Que instrumento? Que capacidade? Que eu posso fazer? Então, Sangar podia ter falado com Deus: Deus, eu não posso fazer nada. Teu povo está sendo oprimido, eu não posso fazer nada. Deus falou assim: você talvez era um instrumento de trabalho, trabalhava com bois, né? Aguilhada, você sabe mais ou menos o que é, todo mundo sabe, né? O boi, alguém já teve a oportunidade de ver puxando um carro ou arando terra, que são coisas que os bois podem fazer. Ele é extremamente forte, né? O boi é forte, mas extremamente indisposto, né? Ele não anda, ele não vai, ele vai assim. Então ele precisa de um instrumento comprido com uma ponta aguda, né? Uma ponte aguda na ponta que faz com que o animal se desperte, né? Então ele usou esse instrumento para matar 600 homens dos filisteus, tá? E vamos só pegar do Cântico de Débora, no capítulo 5, porque ela menciona aqui, no capítulo 5 de Juízes, depois nós vamos voltar a esse cântico, mas vamos só ver no versículo 6, quando ela menciona essa libertação. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, os viajantes tomavam caminhos tortuosos. Por quê? Porque os filisteus, né, isso aqui você tem que tirar conclusões, quer dizer, não tinha caravanas, não tinha, os viajantes tomavam caminhos tortuosos. O que quer dizer tortuoso? Eles tinham que tomar um outro caminho. Se o caminho mais perto, mais reto, entre uma cidade e outra era por aqui, mas por causa da dificuldade, por causa dos filisteus, eles não podiam andar ali, eles tinham que andar, dar um tremendo assim de uma volta para chegar onde eles queriam, porque era muito perigoso. Versículo 7, cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei. Então ela só menciona aqui Sangar e as condições que havia quando ele estava ali para libertar o povo de Israel. Então seria isso, essa informação que nós temos sobre esse juiz, e com destaque para o ponto de que ele usou um instrumento improvável. Isso é um tema no livro de Juízes: Deus usa as coisas menos prováveis, ele usa as coisas que estão nas nossas mãos. É mais ou menos como aquele menino que Jesus, para alimentar os 5.000, que Jesus pegou um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, o que você tem? Ele perguntou para os discípulos: o que vocês têm? Eles tinham um menino que tinha um lanchinho de 5 pães e 2 peixinhos. Deus usou o que ele tinha. Deus faz milagres, Deus faz coisas tremendas, mas ele usa o que tem. Dificilmente, quando não tinha vinho na festa de casamento, Jesus não criou vinho. Ele pegou água e transformou em vinho, entendeu? Então, Deus quer usar a nossa vida. Nós não temos nada, mas espera aí, não tem nada? Ah, Deus, o que eu sou? Eu trabalho com bois, eu não sou preparado para a guerra, eu não tenho instrumento. Normalmente, nós vamos ver, acho que com Gideão, normalmente, quando um povo inimigo dominava e oprimia o povo, uma das primeiras coisas que eles faziam era vasculhar e tirar todos os instrumentos de guerra. Eles deixavam o povo sem nada. Numa outra época, diz que os filisteus não deixavam ferreiros, né? Eles não podiam nem fazer instrumentos para a lavoura, com medo que eles também, né, que a mesma profissão que faziam arado, por exemplo, podia fazer uma espada, um outro instrumento de guerra. Então eles deixavam o povo sem ferramentas. E isso nós temos um paralelo muito claro nos países onde há perseguição, nos países onde não há liberdade para os cristãos. O que eles fazem? Qual a ferramenta que eles tiram das mãos do povo de Deus? A Bíblia, né? Eles vão vasculhar, né? Tem muitos e muitos exemplos. Os comunistas, principalmente, a gente conhece bastante as histórias dos países onde os comunistas dominaram. Eu lembro do homem de Deus, Watchman Nee, que ficou tantos anos na prisão, e há pouco tempo, assim, relendo a biografia dele, fala que a esposa dele, que durante todo, ela ficou presa por pouco tempo, um ano, talvez e pouco, o resto do tempo ela estava guardando até que ele fosse liberto na sabedoria de Deus. Ele não permitiu que eles se ajuntassem. Depois ele ficou 20 anos na prisão esperando a libertação. A esposa morreu um pouquinho antes de completar o tempo. Na verdade, ele tinha completado 15 anos. Era para ser liberto, os comunistas não deixaram, né, porque ele não tinha sido reeducado, né? Eles não conseguiram durante 15 anos mudar a mente dele para que ele abandonasse a fé. Então, prorrogaram o tempo. Ele mesmo morreu na prisão e ela morreu um pouco antes. Mas mesmo ela, ele na prisão e ela esperando e orando, aguardando, que, né, visitando, fazendo o que ela pudesse para ajudar, eles foram na casa dela, não sei se foi 8 vezes, foi uma porção de vezes, vasculharam a casa, queimaram tudo quanto era literatura, escritos, mas eles não conseguiram, porque durante o tempo que esse homem esteve na prisão, os livros dele foram pelo mundo inteiro. Eles queriam apagar a chama, queriam destruir. E assim como eles fazem, eles queimam as Bíblias, proíbem literaturas, né, não deixam entrar, irmão André, portas abertas, levando a palavra de Deus para dentro dos países comunistas. Mas qual é a estratégia? Tirar as ferramentas do povo de Deus. Então, é isso que eles faziam. Sangar não tinha instrumento, mas Deus usou o instrumento que estava nas mãos dele. Amém? Ok, então agora, vamos, enquanto você está com a folha 17 em mãos, vamos passar então para o terceiro ciclo que estamos iniciando agora. Qual era o novo opressor? Agora estamos no capítulo 4 de Juízes. Vamos ler os primeiros versículos. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal. Você está olhando o ciclo, o círculo aí na folha 17. Qual o número que nós estamos do novo ciclo? Número 1. Se tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eúde. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim. Isso é o número 2. Quando eles abandonam o verdadeiro Deus, Deus os entrega nas mãos de um opressor. Então, eles foram entregues nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Então, aí você pode colocar opressor, foram os cananeus. Agora, eu quero que vocês, o rei Jabim, se quiser colocar, né? Mas eram os cananeus. Agora, eu quero que você olhe, porque a razão de fazer essa tabela é que nós podemos comparar várias coisas. Por exemplo, podemos comparar o número de anos, né? Durante quantos anos? Vamos colocar já. Durante quantos anos houve opressão? Versículo 3. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente. Então, olha no número de anos, a primeira coluna de número de anos é o número de anos de opressão. A última coluna, número de anos, é o número de anos de paz. Quantos anos eles foram oprimidos a primeira vez? 8. Quantos anos a segunda vez? 18. Quantos anos a terceira vez? Né? Não vai necessariamente continuar aumentando, mas você percebe que Deus está aumentando a dose. E não é só no número de anos. Aqui, agora vamos fazer uma outra comparação. Qual foi o primeiro opressor? Primeiro ciclo. Mesopotâmia. Se você olha no mapa, é um pouco mais longe. É lá de onde saiu Abraão. Seria na terra que hoje chama Iraque. Então, assim, é um pouquinho, né? Não é tão longe, mas para aquela época era uma distância razoável. Não tinha avião, não tinha os transportes modernos. Então, era um opressor que veio de longe. Então, quem está de longe oprime, mas não está tão perto, então ele não consegue infernizar tanto a vida. Agora, quem foi o segundo opressor? O povo dele, Moabitas. Aí você olhar no mapa, ele já não é um país longe, é um país que faz fronteira com Israel, é um vizinho. Então chegou mais perto. Agora o terceiro opressor, quem é? Filisteus. Onde moram os filisteus? Dentro da terra. E os cananeus, então, dentro das tribos, dentro das próprias tribos. Então, nós temos uma progressão de que cada vez o opressor está chegando mais perto, ele está vindo mais de dentro da nossa herança, mais de dentro da nossa própria. Então, isso tem a ver com os inimigos que vêm de dentro de nós e tem a ver também com o grau de opressão, porque nenhuma das outras vezes usa essa expressão que ele usa aqui no versículo 3. Por 20 anos oprimia duramente. Então, não é só o tempo, mas é o tipo de opressão. Uma opressão dura. Então, isso é um outro ponto que nós temos que analisar. Aqui nós temos duas pessoas que foram usadas por Deus. Nós vamos estar analisando a história. Mas na sua coluna aí de juiz, nós temos que colocar duas pessoas. Versículo 4, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel nesse tempo. Aqui também, não sabemos se os outros não faziam tanto esse trabalho, mas pelo menos é a primeira vez que mostra que o juiz, ele não tinha só a função de libertar o povo, ele tinha também a função de julgar. Então aqui ela julgava Israel nesse tempo, versículo 5, ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo, ou seja, os casos que eram difíceis, as contendas, as dificuldades, sei lá, talvez até por causa da opressão, eles vinham a ela e falavam assim, olha, está acontecendo isso, os cananeus pegaram toda a minha lavoura, destruíram, ou então tinha algum problema com outro irmão israelita, sei lá, eles iam para ela para que ela resolvesse. E outra coisa, o primeiro juiz fala que o Espírito de Deus veio sobre ele, mas ela é chamada de profetisa, então é diferente também. Ela era uma profetisa, então ela não era simplesmente alguém, aliás, ela não era a pessoa, por isso que tem uma dupla nesse caso, ela não era a pessoa como mulher que ia sair na frente das, como general, não foi ela que libertou Israel, mas os detalhes nós vamos conferir depois. Então, Débora era juiz e ela veio da tribo de Efraim. Então, você põe Débora barra Efraim. Não sei se vai caber na sua linha aí. E também tinha o outro instrumento humano que Deus usou, está no versículo 6. Mandou ela chamar, quer dizer, ela foi, Deus deu uma palavra para ela, ela chamou a pessoa que poderia ser o libertador. Ela mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali. Então, ela era da tribo de Efraim e ele era da tribo de Naftali. Então, eles eram os dois que Deus usou juntos para tirar o povo da opressão, para julgar e para tirar o povo da opressão. E o número de anos está no final do capítulo 5, 5:32. A terra teve sossego por 40 anos. 20 anos de opressão, 40 anos de paz. Foi o período em que... E essas referências, você também é praticamente uma repetição, na sua folha 18, onde fala referências do ciclo, é só você colocar o ponto... Número 1 é Juízes 4:1. Primeiro ponto do ciclo, primeira parte do ciclo era Juízes 4:1. A referência para você poder documentar, nós falamos que tem ciclos, mas tinha mesmo esses elementos em todos os ciclos. Então, você coloca, quando eles abandonaram a Deus, Juízes 4:1. A segunda parte do ciclo é quando Deus os entregou à opressão. Juízes 4:2, versículo 2. Qual que é a terceira parte do ciclo? Depois da opressão, o que você tem que fazer? E não gastar 20 anos para chegar nesse ponto, né? Quando isso acontece na sua vida, você está esfriando, você está... né? E lembra que esfriar não é deixar de vir nos cultos, pode até ser, mas não necessariamente. Você pode estar fazendo, vindo em todos os cultos, você pode estar fazendo sua leitura bíblica diária, e isso não significa que você está com o seu coração apaixonado por Deus, que a gente pode fazer essas coisas como rotina, certo? Então, quando Deus percebe que o nosso coração não está apaixonado por Ele, Ele pode nos entregar algum tipo de opressão, algum tipo de servidão, algum tipo de tributo que nós temos que pagar. Então, quando isso acontece, nós devemos entender que Deus está procurando nos conduzir para o terceiro ponto do ciclo, que é clamar a Deus. Quando que eles clamaram a Deus? Versículo 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro. Então eles clamaram a Deus. O quarto é quando Deus levanta o libertador, que é dos versículos 4 a 6, né? Que Deus levantou Débora e ela chamou Baraque, né? Então, versículos 4 a 6 é o quarto ponto quando Deus levanta o libertador. E o último ponto, que é a paz, é capítulo 5, versículo 32, quando a terra descansou 40 anos. Agora, vamos só lembrar aqui, então, que mencionar esse fato de que, então, eles eram pessoas que moravam dentro da terra prometida. Outra coisa que nós podemos olhar é que esse lugar, Jabim, rei de Canaã, reinava em Azor. Se você voltar, acho que para o capítulo 11 de Josué, não vamos ler tudo isso lá agora, mas em Josué 11, um dos reis que Josué venceu nas suas batalhas lá foi exatamente, até o nome era igual, então Jabim provavelmente era o título de um, porque não era o mesmo rei, obviamente tinha passado muitos anos. Então, como Faraó, como César era o título daquele rei, Jabim provavelmente era o título do rei dos cananeus, porque tinha um outro rei Jabim, rei de Azor, dessa mesma cidade, nos dias de Josué. Josué venceu, né? Só que, inclusive fala que ele queimou a cidade, Azor, né? Destruiu a cidade, mas são essas coisas que acontecem na nossa vida também. Talvez na vida da igreja, ou seja, assim, numa outra época, a igreja vence um determinado inimigo, e depois esse mesmo inimigo volta. Porque os inimigos da igreja, os inimigos do plano de Deus, eles são, né, tem algumas diferenças, tem vários tipos de ataques que o inimigo faz contra nossas vidas, contra o povo de Deus, mas eles são mais ou menos os mesmos. Eles vêm com um nome diferente, com uma cara diferente, mas eles são basicamente os mesmos. Então, esse mesmo rei Jabim, quer dizer, não a mesma pessoa, mas, né, a mesma manifestação, está se levantando outra vez. Por exemplo, espírito de divisão, né? Durante toda a história da igreja tem espírito de divisão que quer tirar a unidade do povo de Deus. É um inimigo nosso, não é verdade? Né? Exaltação, né? Presunção e assim vai, materialismo. Nós temos vários tipos de inimigos, vários tipos de ataques que vêm sempre. E muitas vezes, né, como eu falei, às vezes esse inimigo não é destruído totalmente. Então, nós permitimos que ele volte. Então, eles voltam novamente. E esses carros de ferro aparecem, inclusive, no livro de Josué. Fala que as tribos de José, né, de Efraim e Manassés, eles achavam que a terra, a herança deles era pequena, porque tinha uma parte que eles não conseguiam vencer, porque os cananeus que moravam nos vales, né, tinha a região dos vales e tinha a região das montanhas. Aqueles que moravam nos vales, porque nas montanhas, né, região muito montanhosa, não adianta ter carros. Esses carros eram puxados por cavalos, não ia ter nenhuma utilidade para a guerra em regiões montanhosas. Esse instrumento, tática de guerra era para planícies, para lugares baixos, né, onde eles podiam correr, onde eles tinham realmente acesso, né, não tipo de guerra de guerrilha, mas de uma batalha travada mesmo. E vamos só voltar aqui em Juízes, no primeiro capítulo, vocês vão ver também. Juízes 1, versículo 19, diz assim: esteve o Senhor com Judá, este despovoou a região montanhosa e conseguiu vencer os inimigos que estavam nas montanhas, mas não expulsou os moradores do vale. Por quê? Porque tinham carros de ferro. Então, o que, que significa isso? Pode ter outros significados, eu não sei qual seria a simbologia, né, exatamente disso, mas nós sabemos que isso representa um inimigo mais forte. Ou seja, eles conseguiam vencer, você tem fé, você, né, foi Deus que deu para eles também a vitória nas montanhas, mas o mesmo Deus que deu para eles vitória nas montanhas, por que, que eles não tiveram vitória nos vales? Foram eles que ganharam a vitória sozinhos, sem a ajuda de Deus nas montanhas? Não foi. Por que, que eles não podiam também, com a mesma ajuda de Deus, ganhar também nos vales? É a questão da nossa fé. Quanto maior é o inimigo, nós pensamos, não conscientemente, mas é uma coisa totalmente ilógica. Se Deus pode nos dar vitória contra os inimigos mais fraquinhos, por que, que o mesmo Deus não pode nos dar vitória contra inimigos mais fortes? Não é verdade? Só que no nosso coração não é assim, a gente se intimida, a gente acha, não, esses eu não posso, porque esses têm carros de ferro, esses são mais fortes, não dá. Então agora eles voltam, nesse período aí de apostasia de Israel, eles voltam e eles estão oprimindo, porque eles têm carros de ferro e eles oprimem duramente os filhos de Israel. Então, esse é o inimigo que nós estamos enfrentando e ele intimida, porque ele tem muito mais força. Além de que os filhos de Israel provavelmente não tinham muitos instrumentos de guerra, eles não tinham cavalos e carros para lutar contra eles estavam totalmente em desvantagem, eles não tinham força para enfrentar esse povo. Então vamos ler, versículo 4, do capítulo 4. Então Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel nesse tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então desta vez, nós temos várias desvantagens, né? Deus vai usar, também dessa vez ele vai usar instrumentos fracos. Uma das coisas é que o inimigo tem carros de ferro e o povo de Israel não tem. Mas qual a outra coisa que Deus vai usar? Como que Deus vai ganhar a vitória contra os seus inimigos? Né? Dessa vez não é através de um homem canhoto, não é através de uma guilhada de bois. O que ele vai usar? A mulher. Ele vai usar a mulher, inclusive na sua folha, aí eu coloquei duas vezes, porque uma vez seria através de Débora, que era a juíza, que foi a pessoa que Deus usou, e depois lá na frente, quem vai realmente matar o general do inimigo não é Baraque, né? Inclusive Débora, a profetisa, vai falar com isso, vai avisá-lo desde o início. Então, Deus usou Débora e depois Deus vai usar uma outra mulher para dar o golpe de morte contra o inimigo. Então, normalmente, essa não era o caminho de Deus. Não que a mulher não pode ser usada por Deus, mas para esse tipo de situação, né, veja só, Débora tinha que chamar Baraque, porque ela não podia ser o general. Mas olha como a história vai desenrolar. Então, versículo 6, ela chama Baraque, e que vem lá de Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, te ordena. Esse aqui é um, né, ele povo de Israel está assim, em fraqueza e tal, mas é um homem de guerra, é um homem, né, um homem. Ele está lá ouvindo uma mulher falar para ele que Deus está ordenando. O Senhor, o Deus de Israel, te ordena. Vai, leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon. E ali naquela região, né, era ali que estava, eu acho que essa cidade, Azor, dos cananeus, ficava dentro da tribo de Naftali. Então era ali naquela região, a parte do norte, perto de Nazaré, a parte norte de Israel. Então, ele fala, vai, leva 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon, ao Monte Tabor. É um monte que ficava ali naquela região, né? E como eles têm carros de ferro, isso não serve para brigar nas montanhas, então ele vai ter um tempinho para reunir o seu exército no monte, porque no monte, por um certo tempo, ele está salvo, porque... né, os cananeus não vão subir lá com os carros de ferro. Então ele vai juntar o seu exército naquele monte. Aí versículo 7. Atrairei a ti para o ribeiro. Onde que fica o ribeiro? No alto ou no baixo? No baixo. Ele vai descer. Ele não vai ficar esperando lá assim, eu estou seguro aqui em cima. Né? Ele só ia ter um tempinho para juntar o exército dele em cima do monte. Depois ele vai descer. E aí que deu frio na barriga, né? Atrairei a ti, para o ribeiro Quizon, a Císera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e com suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Agora, Baraque tem uma comissão, ele tem um chamado. Deus mandou uma ordem para ele. Deus está falando. E o que, que ele responde? Eu tenho que levar, eu vou enfrentar esse homem, né? Aí ele até fala, eu vou, numa condição, que você vá comigo. Então, esse aqui é uma coisa que você pode interpretar, de pelo menos, né, tem vários lances nessa resposta dele, mas nós sabemos que Deus não gostou muito da resposta dele, por causa daquilo que Débora fala depois. Então vamos ver. Baraque diz, se fores comigo, irei. Mas se não fores comigo, não irei. Por um lado, nós podemos dizer, olha, ele sabe que Débora tem a palavra de Deus. Então, ele quer que Deus mande, que ele tenha a cobertura de Deus. Então, você pode até interpretar isso aí em si, não seria ruim. Mas Deus que conhece, é impressionante, você vê, por exemplo, um dos exemplos melhores disso é que na história do nascimento de Jesus e de João Batista, vocês lembram que o pai de João Batista, quando Deus falou assim, sua mulher, que é estéril, vai ter um filho, ele duvidou, não foi isso? Ele duvidou e Deus falou, então, já que você duvidou, você vai ficar mudo, seria, né, Deus estava dando assim, um tipo de um castigo pela incredulidade, eu vou fazer, eu prometi, eu vou fazer porque é o meu plano, mas você duvidou, você vai ficar mudo. E se você analisar a história, quando o anjo vai falar com Maria, ela fala quase a mesma coisa que Zacarias falou. Ela também fala assim, mas o quê? Como é que pode? Como é que pode isso acontecer? E o anjo não repreende. O que, que você entende? Que Deus... tratou uma pessoa de uma maneira e tratou outra pessoa de outra maneira? De forma nenhuma. Deus conhece aonde? O coração, ele sabe a diferença. Então você pode até falar, Deus, se o Senhor for comigo e se Deus tem instrumentos humanos que eu preciso para me fortalecer, eu não vou na minha presunção, eu não vou sozinho, até o que ele respondeu aqui poderia estar certo. Eu não posso ir para a batalha sozinho, eu preciso da cobertura de Deus. Mas havia algo aqui que não agradou a Deus, tanto é que Débora responde, versículo 9. Respondeu ela, certamente irei contigo, porém não será tua a honra desta expedição, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. Então, Deus detectou ali no coração dele uma falta de confiança. E, irmãos, isso é, logicamente, isso é a reação mais comum do nosso coração humano. É a reação mais comum. É quando tem uma coisa difícil, nós falamos assim, né, como Moisés, assim, manda outro, não por mim, Deus, como é que eu vou falar? Né? Quando Jesus falou, né, Pedro falou com Jesus, quando estava naquela tempestade, Pedro falou, mande que eu vá sobre as águas. Jesus falou, então vem. Ele foi andando sobre as águas, depois ele afundou, e Jesus olhou para ele e falou assim, por quê? Por que duvidaste? Por quê? Oh Deus, por que duvidaste? Por causa do tamanho dessa onda. É, como você ainda pergunta por que duvidaste? Quem que não vai sentir medo? É a reação mais comum, mais normal. Mas não é isso que Deus quer. Quando Deus fala, quando Deus dá a ordem, como que nós vamos duvidar de que Deus vai Ele mesmo cumprir? Então, isso aqui, por um lado, nós podemos dizer, todos nós, eu sou igualzinho a Baraque. Sou ou não sou? Igualzinho. Cada um de nós pode olhar para dentro de si e falar assim, eu sou exatamente isso. Quando vem um desafio, meu coração derrete, eu não tenho mais coragem, não tenho... Mas quando vem a palavra de Deus, porque enfrentar 900 carros de ferro sem a ordem de Deus é suicídio. Mas enfrentar com a palavra de Deus, né, Ele quer que a gente confie, Ele quer que a gente dependa dEle, que a gente saiba assim, não, se Deus está me mandando, eu vou. Mas quando ele falou assim, eu só vou se você for comigo, ele estava dizendo, eu não tenho confiança em Deus, eu vou confiar em você. Isso que ele estava dizendo. E isso que não pode. Irmãos, por mais que tenha alguém usado por Deus, que tenha um pastor, que tenha um evangelista, que tenha alguém que tenha um ministério de cura, que tenha alguém que expulsa demônios, seja quem for, a nossa confiança não é na pessoa. E é isso que Deus queria mostrar. Deus estava usando uma mulher nessa situação para dizer, olha, isso aí não é ela. Ela não é capaz de dirigir o exército de Israel. Mas é a palavra de Deus, ela é uma profetisa, ela está entregando a palavra de Deus. Durante algum tempo ela estava julgando, ou seja, ela não apareceu aqui, assim, quem que é essa mulher? Quem que é ela que está falando assim, vai que Deus te chamou? Baraque sabia quem ela era. Por que ela sabia? Ele sabia? Porque já fazia algum tempo que ela entregava a palavra de Deus. Então, pelo menos naquela região, ou todo Israel, não sei, eles sabiam que ela era uma pessoa que tinha a palavra de Deus. Então, Deus, na sua sabedoria, isso aqui é um assunto profundo, é difícil a gente saber, porque Deus não colocou o governo sobre as mulheres. E você fala assim, então, por que Deus usou mulher? Por duas razões. Um, porque ele não achou o homem, o melhor homem que tinha era Baraque, e Baraque só ia se ela fosse. Então, o melhor candidato que ele achou era esse aí. Então, Deus não achou um homem, ele usou uma mulher. E outro, porque Deus quer mostrar que ele não está preso nem na própria ordem dele. Quando eu falo isso, é um negócio perigoso, que a gente pode falar assim, mas então não adianta os princípios de Deus, né? Se Deus mesmo quebra as regras dele, Deus não muda os princípios, porque Deus usou Débora, ele não mudou o princípio dele de que tem certas funções que Deus usa homens para fazer, ele não mudou isso, mas ele quis mostrar que ele pode fazer qualquer coisa. Ele não é limitado, e nós gostamos de colocar regras, nós gostamos de fechar as coisas, nós gostamos de dizer, não, Deus não pode fazer isso. Eu sempre digo que quando alguém fala assim, Deus não pode fazer isso, acho que Deus fala assim, ah é? Não posso? Vou mostrar que eu posso. Né? Deus não quer que a gente fale assim, Deus não pode, a não ser que seja, Deus não pode mentir, Deus não pode pecar contra a sua própria natureza, isso ele não pode mesmo. Né? Mas dizer que Deus não pode fazer algo diferente, ele pode sim. Agora também, isso aqui é um quadro da igreja, lembra que Juízes é um quadro da igreja numa situação totalmente, você não vê aqui nem menção do tabernáculo, do sacerdote. Cadê o sacerdote aqui? Cadê a homens assim buscando a Deus, na presença de Deus, e Deus falando do meio da sua casa? Não tem. Tem uma mulher debaixo de uma palmeira julgando Israel, ouvindo de Deus, porque não tinha sacerdote, não tinha homem, não tinha, estava tudo fora do padrão. Então Deus pegou um instrumento para mostrar que Ele é Deus e Ele pode. Amém? Então isso não significa que nós não quebramos os princípios de Deus, mas Deus pode fazer muita coisa que a gente imagina que Ele não pode. Então Ele usou por essas razões. Então Baraque falou: se você for comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. Então ela respondeu assim, e aí eles levantam e vão para a cidade, para Quedes. Então, versículo 10, Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com eles subiram, com 10 mil homens, como ela tinha assim, era outra coisa, olha, acho que não foi tão fácil, era que Deus deu a ele essa comissão e as pessoas atenderam, porque se você não tem a unção de Deus naquela situação, quem que ia se colocar ao lado dele para enfrentar os cananeus com os carros de ferro? Então, eles se ajuntaram e foram com ele, e Débora também subiu com ele. 11. Ora, Eber, queneu, tinha se apartado dos queneus, os filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Está falando disso porque depois vai ser a mulher desse Eber que vai ser a outra mulher usada por Deus para ganhar a vitória. Eles eram descendentes daquele povo dos árabes, né? Porque lembra que Moisés ficou 40 anos no deserto. Né? Eles eram árabes, eles eram, não eram descendentes de Abraão. Né, e Moisés ficou com aquele povo, né, casou com a pessoa dessa tribo, né, desse povo, e depois eles vieram e moraram junto, depois que eles estavam no deserto e depois na Terra Prometida, eles vieram e habitaram juntos, só que eles habitaram em Judá, no sul, e uma família, pelo menos, tinha ido lá para o norte, nesse lugar que Deus tinha preparado uma função, uma coisa importante para ela fazer. Versículo 12, anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Então Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, todo o povo que estava com ele, desde Arosete, Aguim, até o ribeiro de Quizon. Você percebe que, como é que um exército a pé vai lutar contra esses carros? Eles não têm velocidade, eles não conseguem alcançar, né? Esses carros parece que eram, eles tinham tipo assim de uma faca ligada assim ao eixo do carro, que se chegasse perto assim, cortava a pessoa ao meio. Então era uma coisa assim dificílima, como que eles iam enfrentar esses carros? Então agora nós precisamos ver, isso aqui é uma coisa muito clara, Deus precisa de instrumentos humanos, Ele precisa de uma Débora, Ele precisa de um homem canhoto, Ele precisa de um Sangá que tem só uma aguilhada de bois, Ele precisa, só que a vitória é dEle, não é nossa. Como assim? Como que eles iam ganhar essa batalha? Olha só o que aconteceu. Então ele convocou todos esses 900 carros, todo o povo. Versículo 14, disse então Débora a Baraque, levanta-te. Não sabemos quanto tempo eles ficaram lá, eles lá em cima da montanha, seguros por enquanto, mas sem poder descer, porque César já está embaixo ali, cercando o monte. E aí Débora recebe a palavra de Deus, é Deus, é sua palavra, é sua ordem, essa é a fonte da vitória. Então ela diz: levanta-te, este é o dia em que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Não saiu, eu gostaria, se você costuma sublinhar a sua Bíblia, essa frase: não saiu o Senhor adiante de ti. Esta é a chave. Você vai, desce daí, vai contra a batalha, mas espera aí, como que eu vou? Como que você vai? O Senhor saiu na sua frente, Ele que está à sua frente. Não saiu o Senhor adiante de ti? Assim Baraque desceu do Monte Tabor e com ele 10.000 homens. E quem derrotou Sísera? Quem? Versículo 15. O Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. E aí vem a perseguição e a morte de... Mas eu quero parar aqui um pouquinho. Nós não sabemos muitos detalhes, e nem precisa, né, assim, nossa mente humana, mas como que isso aconteceu? Me explica. Ainda fala ao fio da espada? Como é que eles conseguiram chegar nesses carros com a espada? Então, nós não sabemos muita coisa, mas vamos pegar, primeiro vamos ver aqui no cântico de Débora, no capítulo 5, que vai falar um pouquinho melhor, né? Ainda não é com detalhes, mas a gente tem, quem sabe, alguma luz aqui. Vamos ver aí no versículo 19. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã, em Taanac, junto às águas de Megido, mas não tomaram despojo de prata. Claro, eles foram derrotados. Desde os céus pelejaram as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Sísera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisaste, ó minha alma, a força. Então as unhas dos cavalos feriram a terra, na fuga precipitada dos seus valentes. Então o que nós temos sobre a batalha é isso aqui. O que que você consegue entender? É uma linguagem poética, não está muito clara. Mas as estrelas batalharam contra ele. Bom, isso fala das forças de Deus, né, dos anjos. Né? Agora, depois fala que o ribeiro, lembra que ele tinha que descer para o ribeiro, lá embaixo, né, enfrentar, foi lá que ele ajuntou? Esse ribeiro virou uma torrente. Quando que um ribeiro vira uma torrente? Quando tem uma tempestade. E ainda fala que os cavalos, as unhas, versículo 22, as unhas dos cavalos feriram a terra, eles afundaram na terra na força da sua fuga. Os cavalos ficaram apavorados, os cavalos fugiram, porque houve provavelmente uma tempestade com relâmpagos, com muita chuva. O córrego transbordou, virou um rio tremendo, levou os carros embora, todo mundo fugiu. Deus lutou contra eles, amém? Foi uma coisa tremenda. Vamos só rapidamente pegar umas referências onde você pode ver isso em outros lugares. Só quero que a gente veja esse princípio. Nem sempre a batalha tem uma intervenção tão clara de Deus. Nem sempre. Né? Não é sempre que acontece assim. Mas às vezes Deus realmente toma tudo nas mãos dele. Agora a gente pensa, por que, que então, o que que Baraque estava fazendo com os 10 mil homens lá? Né? Deus precisa dele, Deus não ia fazer isso sem ele. Então Deus precisa da gente, nós precisamos estar no lugar certo. Qual é o lugar certo? Qual é a posição certa para Deus agir? Posição de obediência. Deus falou assim, vai, ajunta 10 mil homens, desce ali. Ele tinha que enfrentar, ele não sabia o que, que ia acontecer. Ele tinha que ir lá confiado em Deus, e ele tinha que saber pela voz de Deus, que Deus tinha ido à sua frente. Irmãos, isso é uma coisa que talvez nos pareça um pouco difícil de discernir, mas na nossa vida, no nosso andar, nós temos que perceber aonde Deus está. Você na sua vida, você não pode falar assim, não, isso é uma coisa boa, eu devo fazer isso, eu devo evangelizar, eu devo sair ali, claro que Deus quer que eu seja missionário ali, mas se Deus não manda, você vai sozinho. Então nós temos que saber aonde Deus está. Deus falou com ele, pode descer, porque eu já desci à sua frente. E nós podemos saber, é uma coisa que cada um tem que andar com Deus e saber. Você tem que começar na sua vida particular, na sua comunhão com Deus, vendo, não é só porque as circunstâncias são favoráveis, não é porque você está ganhando dinheiro que Deus está com você, por exemplo, mas você tem que começar a ver aonde Deus está. Existe uma paz, existe uma presença de Deus, existe algo que nos conduz, algo que nos mostra que Deus está conosco. Quando Deus está indo na sua frente, e quando Deus te dá uma ordem, você pode, e não só pode ir, deve ir. Porque se você não for, Deus não vai operar. Então veja lá, Êxodo, capítulo 14, vocês lembram, a travessia do Mar Vermelho? Rapidinho, vamos pegar essas referências, só acho que dois casos claros que eu vou citar aqui. Você lembra que eles chegaram no Mar Vermelho? Eles poderiam ter ido por um outro caminho que não tinha mar para atravessar, mas eles foram no Mar Vermelho, e daí os exércitos do Egito, os exércitos de Faraó vieram atrás deles, e daí então Deus abriu o mar, capítulo 14, versículo 21, eles passaram em seco, né, no versículo 22, versículo 23, os egípcios foram atrás deles, dentro do mar, até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó, seus carros, seus cavaleiros. E na vigília da manhã, versículo 24, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o acampamento dos egípcios. Eu acho maravilhoso quando fala assim que Deus viu, né? Como uma coisa que ele não estava vendo antes, né? Mas assim, ele está olhando e ele vai tomar uma ação, né? Ele vai fazer alguma coisa. Ele viu naquele momento, olha, né? Deus, no seu senso de humor, ou então no seu senso assim de nos ensinar o que é depender de Deus, ele deixa. O povo de Israel está passando, os egípcios estão perseguindo, estão chegando perto, e Deus está esperando, ele está esperando na hora certa, ele vem, intervém. Aí no versículo 25, o que ele faz? Emperrou-lhes as rodas dos carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios disseram, fujamos da presença de Israel, por quê? O Senhor peleja por eles contra o Egito. Se fosse para ganhar dos israelenses, a gente ganhava, mas contra Deus nós não podemos. Né? Então foi tremendo. Agora rapidamente, só mais um exemplo, só para vocês verem. Quando Deus entra em cena, quando Ele faz, e Ele faz de uma maneira tão clara, que ninguém jamais vai poder dizer, o povo de Israel saiu do Egito porque eles foram engenhosos, porque eles foram capazes. Eu tenho lido bastante de um judeu messiânico, um judeu que está servindo ao Senhor, nasceu em Israel, passou um tempo nos Estados Unidos, agora está morando em Israel de novo, e ele tem sempre falado sobre os propósitos de Deus, e ele tem feito uma coisa assim, ele tem feito uma análise interessante, que ele fala assim que todos que já seguiram um pouco os acontecimentos de Israel sabem que Israel, depois que se tornou uma nação no século passado, venceu batalhas, venceu situações em desvantagem tremenda, claramente porque Deus ajudou. Só que para os judeus, para os próprios judeus, e às vezes até para outras pessoas que olham, eles podem até achar que os judeus foram super inteligentes, super capazes, eles fizeram coisas, eles têm feito coisas, como quando eles resgataram aquele avião lá em Tebe, assim, eles têm feito coisas que nós falamos, nossa, mas que engenhosidade, que capacidade. E esse irmão lá em Israel, ele está dizendo, olha, foi Deus que ajudou, só que o povo de Israel ainda não está reconhecendo que é Deus, eles estão achando que é eles, então Deus está deixando o cerco fechar. Hoje a situação de Israel não está tão confortável, eles estão lutando, mas ele crê, a Bíblia ensina, que virão dias difíceis para Israel. E Israel precisa chegar ao ponto onde reconhece que só Deus pode intervir. Então, foi assim que nasceu a nação de Israel. Quem podia dizer que os judeus, que os israelenses foram maravilhosos para sair do Egito? Não, foi tudo Deus. Deus lutou contra, nessa última hora aqui, Deus lutou contra eles. Agora em Josué capítulo 10, nós já vimos essa história, né? Foi o dia que Deus fez o sol parar. Josué 10... E versículo 11, só lembrando dessa ocasião também. Ora, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca e morreram. foram mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os que os filhos de Israel mataram à espada. Então foi um outro dia em que Deus interveio sobrenaturalmente. Deus mostrou que ele que ganhou a batalha, não foi por mérito dos homens, do exército. Então, irmãos, isso também acontece muito na nossa vida. Nós oramos, pedimos a intervenção de Deus, Deus opera, mas depois que passa, a gente acaba assumindo uma parte da glória, do valor de ter feito isso, né? Nós achamos que nós fizemos, e Deus quer que isso fique muito claro, né? De que ele ganha a vitória através de instrumentos fracos, através de situações onde jamais poderíamos ter vencido sozinho. Então, essa é a intervenção de Deus, né? Voltando então para Juízes 4. Versículo 14, então, quando Débora falou com ele, não saiu o Senhor adiante de ti, né? E depois lendo, né, entendendo como foi que Deus derrotou esse exército diante do povo de Israel, nós entendemos que realmente a vitória foi totalmente por mérito de Deus, né? Então, nós vamos parar aqui, ainda vai faltar um pouco para a gente terminar na próxima aula, mas vamos lembrar, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, ele vai fazer através da presença dele. Você tem como sua maior responsabilidade, é entender aonde Deus está na sua vida. Eu, alguns tempos atrás, aí mesmo com os grupos de comunhão, a gente estava recomendando bastante aquele livro Experiências com Deus. E ele mostra assim, uma das coisas que ficou, assim, que me marcou mais naquele livro, foi que ele fala assim, você tem que descobrir aonde Deus está e se ajuntar com ele. A vitória na vida cristã está no lugar que Deus quer, ser usado por Deus, ver Deus operando sobrenaturalmente, tem a ver em você saber onde Deus está. Deus não quer que você se torne uma grande pessoa, um grande homem, uma grande mulher. Ele quer que você dependa de Deus, que você descubra aonde Deus está, aonde que ele desceu à sua frente, para que você possa ver a mão de Deus operando. Pai amado, nesta manhã, nós te louvamos, ó Deus, porque através dessas histórias, desses acontecimentos que foram registrados aqui para nossa aprendizagem, nós descobrimos que o Senhor pode usar quem o Senhor quiser. Ó Deus, o Senhor pode usar pessoas que nós jamais aceitaríamos. Ó Deus, o Senhor pode fazer coisas diferentes, e nós queremos dizer aqui de todo o coração, Deus usa uma criança, usa alguém que nós achamos que não tem talento, usa alguém que não podia fazer isso, mas usa quem o Senhor quer e faça a tua obra. E, ó Deus, abre os nossos olhos para que possamos ver aonde o Senhor está operando, Senhor, aonde o Senhor está nos guiando. Ó Deus, que nós possamos parar de insistir em coisas que às vezes Deus não está nos abençoando, em que o Senhor não está guiando naquela direção, que nós possamos dizer, Deus, eu quero realmente saber aonde o Senhor está, quero abandonar tudo mais e entrar na ação aonde o Senhor está, quero ser obediente e confiar em Ti, mesmo diante de tão grandes desafios. Em nome de Jesus nós pedimos que nós tenhamos essa sensibilidade, que possamos Te conhecer. Em nome de Jesus, amém.